Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, o MDB nas eleições em BH. A tradicional legenda se aliou ao PSB na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte. E o vereador e presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo, que encabeça a chapa, é o quinto participante da nossa série com os candidatos ao comando do Executivo da capital. A entrevista tem duração de 21 minutos, contados a partir de agora. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, Gabriel.
Prazer é todo meu estar aqui contigo e com vocês que nos acompanham.
Gabriel, no seu programa de governo apresentado ao TSE, é assinalado que a cidade tem uma janela de oportunidade de 2025 a 2028 com a renovação do contrato das empresas de ônibus e a revisão do plano diretor. Quais serão suas prioridades, primeiro, em relação ao transporte coletivo?
Interessante você colocar isso justamente porque eu conduzi na Câmara Municipal a CPI da Caixa Preta da BH Trans, que esmiuçou o contrato. Aliás, ninguém sabia onde estavam as caixas pretas, porque não era uma, eram 8. E nós abrimos, lemos e vimos tudo que foi feito de errado e o que a gente precisa fazer diferente. Primeiro ponto, nesse contrato atual de 2008 para durar até 2028, todo o serviço fica à disposição de um grupo só. Olha, nós vamos aqui conceder garagem, ônibus, combustível. Resultado, na CPI eu percebi que tinha nota fiscal de combustível de Divinópolis para superfaturar o preço. Então, a diferença é particionar o serviço. Segundo, o prefeito de Belo Horizonte tem que liderar a região metropolitana. Em conjunto aqui com a Assembleia Legislativa, muito bem presidida pelo meu correligionário do MDB, deputado estadual Tadeuzinho. Sabe o que nós precisamos? De um bilhete único para Belo Horizonte, Ibirité, Contagem, Nova Lima, Betim. Não dá para ter vários cartões. Terceiro ponto, nós precisamos de integração digital. O ônibus, você não pode ter pagamento de dinheiro, gente. Isso é porta para corrupção. Qualquer pessoa com cartão de crédito por aproximação, você passa, está pago. Se eu continuar aqui, eu vou numa lista de 10, 15, 20 pontos, porque nos últimos 3 anos eu me dediquei a um mestrado na London School of Economics, gente. É uma universidade extremamente importante, situada no Reino Unido, com os melhores professores. E o mestrado era sobre cidades. O meu tema de dissertação, como colocar as pessoas de volta nos ônibus da cidade. Então, eu não estou inventando nada. Eu estou me inspirando nas melhores práticas do planeta para trazer isso tudo para cá.
VLT também está no seu plano de governo.
Está no meu plano de governo. Belo Horizonte foi criada em 1897, 12 de dezembro. No dia 7 de setembro de 1902, começou o bonde. Em 1947, nós tivemos o pico, com 73 milhões de passageiros transportados ano, em viagens. Depois disso, tudo foi destruído e trocaram um modo de transporte limpo sobre trilhos por ônibus a diesel, combustível fóssil, barulhento, sujo. Isso nós precisamos recuperar. E recuperar a partir da Afonso Pena. Enquanto o prefeito atual quer fazer uma ciclovia na faixa central, eu quero transporte de massa. Nas duas faixas, ali bem no centro, do lado daquele passeio que existe no centro da Afonso Pena, os trilhos, para a gente recuperar o VLT a partir dali e começar a expandir uma rede pela cidade. É uma proposta que não estou inventando. O Rio de Janeiro já começou. As cidades do planeta estão fazendo. E nesse meu mestrado, um dos meus colegas era responsável pela rede de VLT de Bordeaux, na França, com quem eu aprendi muito. E ele me falou, é totalmente possível fazer, mas alguém de coragem precisa começar.
Na conversa que nós tivemos aqui no programa na pré-campanha, o senhor já falou sobre a intenção de estimular uma verticalização maior do centro da cidade, qualificar e povoar mais a região.
Sim.
E coloca agora, no plano de governo, a meta de diminuir em 1/3 o déficit urbano da cidade até 2028.
Sim.
Que outras adequações para viabilizar isso seriam feitas no plano diretor?
Caminhando comigo ali no centro, você vai perceber que as pessoas que atendem farmácias, padarias, de onde você é? Ah, não, eu estou morando em Santa Luzia. Quanto tempo você fica no trânsito? 2 horas. Aí você vem comigo caminhar ali na Avenida Santos Dumont. Vamos da Praça da Estação até a Praça da Rodoviária. De um lado, lote vazio, estacionamento, edificações de 2 pavimentos. Só que nós estamos falando de uma avenida que tem BRT, perto de ônibus, perto do metrô, com tudo de mobilidade. Como é que você se dá o luxo de desperdiçar essa área? Por que é que ali onde tem, por exemplo, um pavimento, dois pavimentos, não surge uma torre com 50, 60 andares repletos de apartamentos e de residências, porque há algumas regras que atrapalham. Por exemplo, para construir num lote desses, vamos pensar aí no lote quadrado. Gente, ao invés de usar o lote inteiro, tem um tal de recuo. Você tem que reduzir para cá 10 metros, para cá 10 metros, aí a área construída já encolheu. E se vai subir, virou para cima, aí tem que pagar a partir de determinado tamanho. Quem fez essa regra, da qual eu fui contra, porque eu sou contra o contrato atual e votei contra o plano diretor, com muitos argumentos. Quem defendia falava que em pouco tempo o caixa da prefeitura ia se encher com recursos de cobrança para construir moradia popular. Eu falei, isso não vai acontecer porque a economia encontra um jeito. Se aqui está difícil, em Nova Lima não está, em Betim não está, em Contagem não está. O que, que aconteceu? As construções foram para lá. E aí, gente, o resultado é trânsito. A gente consegue diminuir o déficit habitacional se inspirando nos melhores. O JK, Juscelino Kubitschek, quando foi prefeito de Belo Horizonte, tinha diante de si o desafio da Lagoa. Ao invés de fazer um tanto de casinha lá para zerar o déficit habitacional, ele pegou uma área mais central, pertinho da Contorno, e fez o IAPI, o primeiro conjunto habitacional verticalizado do Brasil. Se em 1940, né, na década de 40, sabiam fazer, não é possível que hoje a gente não vai fazer igual.
Então, tem um outro tema, né, relacionado ali muito à região central da cidade, que está provocando grandes embates entre os candidatos, que é a população de rua, que cresceu muito na capital nos últimos anos. Temos aí propostas divergentes entre candidatos. Eu te pergunto, né, como conferir dignidade a essas pessoas sem impor medidas forçadas?
Não se pode impor medidas forçadas porque nós temos Constituição, temos lei, e quem não gosta de gente chegando em Belo Horizonte, quem quer expulsar quem está chegando em Belo Horizonte, deveria começar a ir embora, já que não é daqui também. Esse é o tipo de populismo que eu não vou adotar. Comigo é política pública baseada em evidência. Primeiro ponto, tem que contar de fato a população em situação de rua sem maquiar, que é o que essa prefeitura faz, inclusive prejudicando a vinda de recursos do governo federal.
Está subestimada essa população?
Com certeza subestimada para fingir que está tudo bem. Segundo, isso a CPI da Câmara Municipal mostrou. Há uma falha de contagem, há uma falha no procedimento. E aí vem o segundo ponto. Tem equipamento que funciona. Eu não sou desses candidatos que falam, está tudo ruim na prefeitura. Não, não. Tem coisa boa. Por exemplo, a Casa de Passagem, pertinho aqui da Assembleia, em Lourdes. Se a gente for na Timbiras com Amazonas, nós vamos ver uma portinha, deu esse horário, mais ou menos da tarde, as pessoas vão entrar, ficar lá o tempo e por volta das 6 recebe toalha, escova de dente, tem direito a jantar, tomar banho, pernoitar em quartos pequenos de 4 a 6 pessoas, acorda café da manhã, trabalhar. E tem que ter trabalho movimentando a economia, porque se está tudo parado, vai faltar emprego mesmo. Esse é um tipo de equipamento que funciona. Pouquíssimas vagas. No meu plano de governo está a ampliação desse tipo de vaga. Como? Volto lá na Avenida Santos Dumont, pertinho da Espírito Santo, tem espaço para adensar, crescer, fazer prédio, moradia. E aí você cobra de imediato para quem está fazendo um prédio que é mais alto, que tem mais capacidade de habitação, uma contrapartida imediata. Não para ir para um fundo. Aí você tem o Hotel Majestic, ali também na rua Espírito Santo, um prédio em Art Deco maravilhoso, vazio. Ó, vai construir aqui, mas vai reformar aqui para que ele seja uma casa de passagem que consiga abrigar essas pessoas. Pontuando localidade a localidade na cidade, você começa a ter espaço para essas pessoas terem dignidade e retornar à própria vida. Mas sem mexer a economia da cidade, sem fazer geração de emprego, de riqueza, muita gente vai acabar na rua mesmo desempregada, sem condições. E tem que ver, terceiro ponto, que a população em situação de rua não é o mesmo tipo. Você tem ali desempregados,
tem
sem condição.
Tem gente que, inclusive, resiste a sair, né, da rua.
É menor. Isso é uma coisa que a CPI mostrou. Na verdade, você tem situações de vício, em drogas, em álcool. Você tem uma grande parte que perdeu o laço com a sociedade. Perdeu emprego, perdeu vínculo com a família. Essas pessoas querem muito dignidade, só que não encontram. E a prefeitura, claro, tem que atuar para resolver isso.
A saúde também se destaca entre as preocupações dos belo-horizontinos. Em quanto tempo o senhor acredita que seria possível resolver os gargalos das filas por cirurgias e consultas especializadas?
Nós temos hoje 30 mil pessoas esperando essas cirurgias. Eu conversei muito com o doutor Salvador, do Mater Dei, e falei, ô doutor, em São Paulo, a rede pública fez parceria com a rede privada, criou-se mutirão de madrugada. Em quanto tempo a gente zera? Um ano. E com muito tempo. Por quê? Porque a prefeitura precisa fazer esse tipo de parceria. Vamos lembrar, gente, mais da metade das pessoas que vivem em Belo Horizonte tem plano de saúde, lidam com a saúde privada. E outra coisa que nós precisamos mudar na saúde na nossa capital, vamos tirar da era do papel? A pessoa acordou passando mal, não, minha garganta está ruim, estou com uma diarreia, isso tudo. Não precisa que a pessoa saia de casa e vá para a fila de uma UPA. Isso é o atraso. Ela pode muito bem pegar o celular, entrar no WhatsApp de saúde do município, começar um atendimento, já receber o atestado, porque o trabalhador precisa comprovar no serviço que está passando mal, porque senão vai ter o dia cortado, pode ser até demitido, e vai receber o remédio de motoboy. Isso, não estou inventando. Curitiba tem telemedicina.
Essas parcerias com a iniciativa privada para cirurgias, como que funcionaria isso do ponto de vista financeiro? A prefeitura teria caixa suficiente
para isso? Fica mais barato. Fica mais barato para a prefeitura. E outra, a partir do momento em que você está zerando fila, você está tirando a atenção do sistema. Porque é muita gente esperando, isso vai gerando estresse, vai gerando irritabilidade no nosso servidor da saúde, que, aliás, comigo, vai ter um plano de carreira.
Gabriel, seu plano de governo traz também um capítulo específico para prevenção de enchentes e desmoronamentos, né, que são intervenções muitas vezes complexas, né? Não são simples, são caras em geral. Recursos para essas intervenções viriam de onde?
A cidade está fazendo do jeito errado. Deixa eu explicar para vocês. Esse terreno que hoje é chamado de Belo Horizonte, já foi antes a cidade de Minas e anteriormente era o Curral del Rei. E antes de ter qualquer tipo de habitação aqui, ele já era muito parecido com o que é hoje. E não tinha desmoronamento. E não tinha enchente. Por quê? Porque os cursos d'água tinham seus leitos preservados, as encostas não eram dilapidadas. Por que é que as pessoas passaram a morar perto de um curso d'água ou numa área de risco? Porque a demanda por habitação é enorme, a dificuldade de morar perto da centralidade e onde já tem o estabelecimento de cidade só cresce, aluguel cresce, preço de imóvel cresce, e aí essas pessoas, de maneira desesperada, vão se colocando em lugares que não deveriam estar. Como é que a gente reverte isso? Estava no bairro Piratininga. Um curso d'água que vai desembocar lá no Vilarinho, há 3 anos não tinha ninguém morando do lado. 3 anos depois tem toda uma comunidade estabelecida. Primeiro faltou fiscalização. Você não pode deixar isso acontecer de jeito nenhum. E tem 300 fiscais esperando nomeação na prefeitura. Então, o cuidado com margens de curso d'água e o cuidado com áreas de encosta e morros no processo de habitação irregular tem que ser total. Segundo ponto, se você recupera esta parte desse curso d'água que vai desembocar de maneira muito veloz, porque perdeu ali a capacidade de mata ciliar lá no Vilarinho, você já começa a resolver o problema. Mas deixando muito claro para quem está nos acompanhando, eu sou absolutamente contra essa coisa de chegar um prefeito e parar tudo que já está funcionando na cidade. Obra que está em andamento, continua. Os espaços para contenção de água, isso tudo é importante. Mas nós não podemos ficar com a carinha de Belo Horizonte dos anos 70. Tinha uma publicidade, né, que anunciava assim, olha, o córrego do Leitão agora vai ser resolvido, nós vamos tampar o curso d'água, passar o asfalto em cima. Poxa, isso daí é anos 70. Nós precisamos começar a recuperar os cursos d'água, sabe? Desde Lagoa da Pampulha, a Onça, a Arrudas, com uma grande meta do nosso plano de governo. A criação de vários parques lineares no entorno desses cursos d'água.
Os impactos, né, de mudanças climáticas é um tema que, a seu ver, deveria estar mais presente no debate da cidade, até pelo que está ocorrendo no Brasil, né, em outras partes do mundo.
Você sabe que eu não coloquei especificamente a palavra mudanças climáticas no nosso plano de governo por uma razão. Eu sou até ousado, sabe? Eu sou um cara ambicioso. Mas ter a pretensão de que uma cidade sozinha vai impedir as mudanças climáticas do planeta é um desconhecimento. Isso tem, claro, que ser um movimento global. Qual é a parte que nos cabe? E eu deixei de maneira muito clara aqui em sustentabilidade na página 15. Vamos começar pelo que é grandioso. Istambul, é uma cidade que eu visitei ainda no meu mestrado, criou um conceito buffer zone. Vou falar chato aqui, buffer zone. Mas por que eu estou falando isso em inglês para traduzir para o português como zona de impacto? O que é uma zona de impacto numa cidade? Se uma cidade ela vai se expandindo, casinha, prédio, indefinidamente, ela vai consumindo área verde, recurso natural. Isso não é bom. Quando você cria uma zona de impacto, de amortecimento, essa buffer zone, é para preservar a área verde, para cuidar do nosso microclima. E qual que é a grande buffer zone, zona de amortecimento que Belo Horizonte tem que preservar? A Serra do Curral. Qual que é a minha proposta claríssima, inclusive em conjunto com o deputado estadual Dorgal Andrada, a criação do Parque Metropolitano da Serra do Curral, envolvendo Belo Horizonte, Sabará e Nova Lima.
Tivemos até uma audiência aqui na Assembleia.
Fiz uma audiência,
né?
Aqui na Assembleia, foi muito interessante, porque você cria um novo eixo de desenvolvimento urbano para a cidade e cria uma zona de amortecimento climático.
Quais são as resistências a esse parque hoje?
Não tem resistência, pelo contrário, tem falta de atuação da prefeitura. Eu marquei as reuniões, foi a Prefeitura de Nova Lima, Prefeitura de Sabará, Prefeitura de Belo Horizonte não participou. Então não adianta ficar falando que quer preservar a serra só no gogó. Mas estou falando de um projeto grande. Segundo ponto que é muito importante, de acordo com a ONU, gente, nós temos menos áreas verdes por habitante do que nós deveríamos aqui na cidade. E dá para ampliar. Projeto ambicioso, quero colocar abaixo o complexo da Lagoinha, tirar aqueles viadutos e passar por baixo, abrindo ali uma área verde. E tem vários lugares da cidade que você pode fazer de área verde e que ninguém vê. Topo de prédio. Eu sou autor da lei na Câmara Municipal que cria o crédito verde na cidade. Como é que funciona? Olha só, você talvez não está sabendo que a prefeitura não quer que você tenha essa vantagem. Você tem o seu quintal. Passou cimento? Faço não. Tira o cimento e coloca grama. Topo do prédio. Coloca a área de captação de chuva, painel fotovoltaico. De acordo com essa lei, são 70 itens para garantir sustentabilidade nos imóveis. E a partir disso, você ganha crédito na dívida ativa do município. Hoje são bilhões de dívida ativa. Na hora que você coloca isso como uma gincana de pontuação, a cidade fica mais sustentável.
Não faltaria recurso para um plano de governo tão ambicioso, assim, com obras como essa, por exemplo, do Complexo da Lagoinha?
Se eu pego o Complexo da Lagoinha, tiro os viadutos, passo por baixo, túneis, faço um parque e mudo o plano diretor no entorno disso, quanto custa ter uma janela para um parque? Numa cidade como Nova York ou em qualquer outro lugar do planeta, ter uma vista para um parque custa. Quantos prédios residenciais existem ali hoje? Zero. Gente, vamos mexer com a nossa autoestima, com o nosso orgulho da cidade? Você já chegou com um amigo de fora, em Belo Horizonte, pelo Antônio Carlos? Aquilo dali é um desperdício de tecido urbano, é um desperdício de área. E se você cria isso, aí o que, que acontece? Geração de valor. E na hora que esses prédios vão sendo construídos no entorno desse parque, quer ver quem já fez? Quem já fez? Eduardo Paes, no Rio de Janeiro. Perimetral. Mesma lógica do Complexo da Lagoinha. Demoliram parte da cidade, fizeram um viaduto, ficou horroroso por anos. O Eduardo Paes falou, eu, eleito prefeito, vou botar abaixo a perimetral. E vou fazer um túnel por debaixo e criar ali o Porto Maravilha. Resultado, sabe quantas pessoas se mudaram para o centro do Rio de Janeiro? 30 mil. Sabe quanto começaram a valer os lotes? Vários milhões que eles não valiam. E agora ele está anunciando Parque Flutuante, o Museu de Arte do Rio, a requalificação do edifício à noite, que estava vazio há muito tempo na Praça Mauá. Gente, sabe o que acontece? Eu estou conectado no que está acontecendo no Rio, em São Paulo, em Recife, em todas as cidades do Brasil que estão ficando à nossa frente. E também estou conectado com o que está acontecendo no planeta inteiro. Só que eu não quero ficar vendo isso nos outros lugares. Eu quero isso aqui. Eu quero que a nossa cidade volte a ser o que ela já foi um dia. Quando Belo Horizonte foi construída como capital de Minas Gerais, uau, que isso, olha que novidade. Fizemos a Pampulha, uau, olha que novidade. Está na hora de voltar a ter novidade aqui.
Gabriel, na maior parte das pesquisas divulgadas até aqui, a candidatura do senhor registra índices de intenção de voto ainda bastante tímidos, ali distantes de uma briga por vaga no segundo turno. Uhum. Por que essa situação se mantém na sua visão?
Porque eu sou desconhecido. Você que está me assistindo aí, eu peço um favor. Conta para mim, para o seu vizinho. da sua família. Tem 80% da cidade que não faz ideia de quem eu sou. E muita gente não acompanha a política, não sabe o que é a Câmara Municipal, o que é o presidente da Câmara Municipal, das nossas brigas pela qualidade do ônibus, pela implementação da tarifa zero. Não tem problema não, vocês já ouviram essa história várias vezes. O Zema no começo tinha 2%, virou governador. Célio de Castro tinha pouquinho, virou prefeito. Com a sua ajuda eu vou chegar no segundo turno e vou ganhar a eleição.
Ao longo da campanha você tem feito críticas por vezes muito duras aos seus adversários, que já renderam inclusive direitos de resposta ao prefeito Fuad. Isso pode queimar pontes que dificultem até mesmo algum posicionamento seu em um segundo turno no qual você não esteja?
Eu sou candidato a prefeito de Belo Horizonte e vou para o segundo turno para mostrar que nós temos o melhor plano de governo, o melhor vice, que é o Paulo Brandt, e garantir que essa cidade não fique nas mesmices. Eu sou sincero, falo o que penso, porque as pessoas já estão cansadas desse tipo de político que é muito certinho, muito politicamente correto e não faz nada de diferente na nossa cidade. Eu estou sendo candidato para mudar a nossa realidade e recuperar o seu orgulho de ser belo horizontino.
Últimos 45 segundos da nossa entrevista.
Vamos lá, pessoal? Acesse aí, gabriel15.com.br. Este aqui é um plano de governo de verdade, ó. Você está vendo aqui dois caras que amam Belo Horizonte de verdade. Tem padrinho aqui? Não tem. Tem duas pernas que caminham por conta própria. Não tem babá, não tem Bolsonaro, não tem Lula, não tem Zema, não tem Calil. Não tem preocupação com 2026. Aqui é Belo Horizontino para Belo Horizontino. Me fiz acreditando no que eu falo. E eu faço o que eu falo. Não fica nada pela metade e não sou desses candidatos que está largando o mandato para tentar ser prefeito paraquedista. Eu sou daqui e quero cuidar daqui.
Muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político.
Que é isso, querido. Obrigado a você e chama sempre que eu volto.
Conversei com o vereador e presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, candidato do MDB à Prefeitura da capital. Essa é a quinta entrevista da série que fizemos com os postulantes ao comando da capital. E a gente fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.